A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Mais um domingo na presença de Deus, na casa de Deus. E como é bom voltar para a casa do Pai, né? Que alegria, porque os nossos jovens estavam em retiro. Cadê os nossos jovens que corajosamente vieram ao culto, né? Firmes, cansados, mas firmes. Ah, tem uma galera ali atrás, gente lá em cima. Foi bom, pessoal? Foi bênção, né? Foi. A igreja fica na expectativa aqui, torcendo, né, para que seja abençoador. E estávamos lá com aquele tema, todos por um. Os jovens estavam lá, todos por um. E esse um é o único que é digno de receber todo louvor, nosso Senhor Jesus. Foi maravilhoso ver os nossos jovens assim, aos pés do Senhor, se dedicando. E muito bom. E soldado no quartel, quer trabalho, quer serviço. Então o reverendo falou, eu falei, estou pronto, chefe. Vamos à pregação da noite, continuando o texto de Romanos. Por isso, abra a sua Bíblia. No Evangelho da Graça, o Evangelho de Deus, o Evangelho da Redenção, capítulo 8, e vamos dar continuidade. Só fazendo coro ao reverendo Maurício. Domingo que vem, às 9 horas, nós teremos o reverendo Paulo Severino. E ele vai trazer o tema da palestra dele. Eu esqueci de passar para o Heavy Mal. Mas é a palavra de Deus na tradição reformada. Palestra cuja qual ele apresentou na PUC como defesa da sua tese. Olha só. E ele vai adaptar essa palestra para nós. Então vai ser assim um momento oportuno. E o reverendo Paulo Severino foi meu professor também. Então é bênção de Deus, né? Queridos, sem mais delongas, vamos à palavra de Deus. E assim, dando continuidade, eu vou voltar um pouquinho do que foi lido e vou parar no versículo 34. Então, a partir do 8:31 até o 34. E depois nós vamos nos ater aos versículos de continuidade dessa noite, trançando assim o conjunto da manhã, do que já foi pregado pela manhã. Eu lerei os ímpares e os irmãos vão ler os pares. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, todos juntos. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Até aí. Queridos, vamos orar. Vamos assim ter esse momento de pedido de iluminação da palavra de Deus sobre os nossos corações. Deus, nós te louvamos e estamos assim tremendamente felizes na tua presença. Nosso coração vem jubiloso de um retiro com a juventude e o que conversamos lá nós queremos aplicar para a nossa vida. Mas continuamos o culto, continuamos a vida. E a vida no culto, Senhor, nós te pedimos nessa noite através da aplicação da palavra que será ministrada hoje também aqui no povo da tua igreja. Para que não pensemos, Senhor, que somente este momento é um momento de alimentação, mas todos os dias, na comunhão com o Senhor, diariamente, vivendo a tua palavra, não somente ouvindo, mas praticando as Sagradas Escrituras, esse é o nosso pedido. De que o Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso coração e assim trazer transformação para a vida de cada um de nós. Oramos assim no nome daquele que vive e reina, o nosso Senhor Jesus. Amém. Palavra do Senhor. Sem culpa, sem condenação. É o título da mensagem nessa noite. Sem culpa, sem condenação. Você deve ter visto pela manhã com o reverendo Vladimir que quando Paulo faz essa pergunta, no versículo 31, logo na parte A, que diremos, pois, à vista destas coisas? É uma pergunta retórica, é uma pergunta para introduzir a argumentação de como que nós, cristãos, vamos responder, de como que eu e você devemos reagir as nossas atitudes diante do mundo, perante tudo que foi dito, dos versículos 26 até o versículo 30. E que caminhada boa foi do 26 até o 30, né, Heve? Que caminhada boa. Iniciamos, inclusive, com o versículo 26, aprendendo que o Espírito Santo de Deus intercede por você. Aprendemos que a batida correta do teu coração é aquela batida que se coaduna com o coração de Deus, com o Espírito Santo, que vai interpretando as tuas lágrimas e vai dizendo para Deus: é isto que é o melhor para o nosso filho, Pai. Porque na sua Santa Trindade, numa comunicação exclusiva entre Espírito Santo, Pai e Filho, nós entendemos que somente eles sabem o que é melhor para mim e para você. E dentro disso tudo, do que ele apresenta, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tantos vales, e que vales nas últimas semanas. Tanto nos vales, quanto nos montes, na bonança ou na tempestade, o Senhor está contigo e cada um dos detalhes vai cooperar para o bem dos eleitos, para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados para serem ícones, que foram chamados para serem imagem do Filho de Deus. E sendo estes imagem do Filho de Deus, são preparados para toda boa obra. Continua o texto, chamado segundo o seu propósito. E assim ele nos chamou, e a estes que chamou, no versículo 30, nos justificou e também nos glorificou. A promessa é a glória, e a glória é do Deus, que é o sol da justiça e que brilhará sobre o seu povo santo por toda a eternidade, onde moraremos na cidade santa, porque esta não precisará do astro sol comum que conhecemos, porque ele será a própria bandeira da cidade e ele será o sol por toda a eternidade, a iluminar o seu povo. E por isso receberemos a sua glória, porque na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, seremos ressuscitados com ele e teremos o mesmo corpo glorificado. E Paulo parece que agora adentra para os romanos dizendo o seguinte: a vida do cotidiano segue e algumas atitudes devem ser tomadas. E ele faz isso. Só um minuto, irmãos, que deu uma... Tem um time aqui, isso. E ele faz isso inserindo 5 perguntas que devem ser respondidas com as atitudes dos cristãos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, se nós pudermos projetar. Isaías 50. Se você olhar do versículo 31 de Romanos até o versículo 35, ele vai apresentar 5 perguntas, que são perguntas retóricas, para que diante de cada uma delas você tenha esperança e atitude de agir diante da vida, tanto espiritualmente como materialmente. Sabe aquelas coisas que acontecem? Quando você se pergunta assim: por que que isso está acontecendo? Não é ele que nos glorifica, e aí é que nós vamos entender um pouquinho mais. Mas percebam, pela manhã provavelmente vocês ouviram, não estava aqui, estava com os nossos jovens lá, mas pela manhã provavelmente vocês ouviram que ninguém pode atentar contra nós, porque Deus está à nossa frente, porque ele é o nosso socorro bem presente, porque ele entregou o seu filho, não poupou, e porque ele não poupou o seu filho, ele se importa com cada detalhe das nossas vidas. Ou seja, não nos devemos preocupar com o dia do amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal, disse o Senhor Jesus. E aí ele faz uma pergunta: não nos dará todas as coisas? Ele não nos dará todas as coisas? Tudo que ele sabe, o que é melhor para nós, diante da oração que foi intercedida pelo próprio Espírito, não ele nos entregará estas coisas? E aí agora ele chega no versículo 33... que é um eco desse texto de Isaías. Isaías 50, versículo 8, Lucas, por favor. Que vai dizer assim: porque o Senhor Deus Desculpe, perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Versículo 9, parte A. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Em quem há que me condene? Sem culpa, sem condenação, porque Deus é quem te justifica. Não mais guerra, não mais temor, não mais medo, porque a paz foi feita conosco novamente. Volte para o versículo 1 do capítulo 8 de Romanos. O que você vai encontrar lá? No versículo 1 do capítulo 8 de Romanos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A pergunta retórica de Paulo no versículo 33 é para reafirmar a segurança dos eleitos. Paulo já havia dito isso, já havia introduzido o capítulo 8 dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essas perguntas que se seguem, do 31 ao 35, cinco perguntas-chave, são perguntas para reafirmar a atitude do cristão diante da sua segurança real de ser glorificado e justificado diante de Deus. É por isso, Paulo encerra o versículo 30 dizendo que ele nos glorificou. E agora, e a garantia dessa glória eterna, ela precisa de uma reação. Não que Deus precise de nós, mas nós que somos eleitos temos essa certeza de reagir para essa fé que foi imputada ao nosso coração, foi dada como presente, foi entregue para mim e para você por Ele. E tendo ciência dessa fé, tendo ciência desse amor, nós reagimos. Nos versículos 33 e 34 também, a pergunta é para forjar essa certeza. Em Cristo estamos sem culpa, em Cristo estamos sem condenação, Ele nos justifica. Agora, como que Ele nos justifica? Quando nós falamos de justiça, de justificação, nós entendemos já em Romanos 3, 25, se você voltar lá, você vai perceber que essa justificação, que essa execução da justiça de Deus sobre mim e sobre você foi feita com o seu sangue, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus nos justifica pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que quando ele pergunta no versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele está usando uma argumentação que vem do vocabulário jurídico. Quem está colocando uma acusação? Quem poderá fazer isso? Ninguém. Porque é o próprio juiz. O Deus que é ao mesmo tempo advogado e juiz, que nos dá a firme certeza de que nós fomos libertos pela sua graça. Ele nos entrega a liberdade. A acusação que era contra nós foi retirada. Como eu conversei com os jovens do retiro, o escrito de dívida que havia contra nós foi encravado na cruz do Calvário, foi cancelado, como se Jesus estivesse escrito sobre esta acusação que era contra nós por causa do pecado e da morte, como se ele tivesse dito e escrito com seu sangue sobre um grande papel, sobre um grande banner que apontava diante da nossa face: você é condenado, como se ele dissesse com o seu sangue: totelestai, está consumado, totalmente pago, não há mais dívida. E quando não há mais dívida, não há medo, não há culpa. A fé é salvadora, essa que está em Jesus Cristo e esse Jesus Cristo crucificado. Se você olhar lá, por favor, Lucas, na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 2, isso que nos mostra a justificação pelo Cristo crucificado, porque decide nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É assim que a justiça chega para mim e para você, por causa de Cristo Jesus, e assim todos creem. Você pode abrir também Romanos 3:22. Romanos 3:22. Estamos fazendo um passeio pela Bíblia hoje. Romanos 3:22 vai nos falar ainda mais sobre essa justiça, justiça de Deus mediante a fé, essa fé que mexeu com o coração de Lutero. Quando ele encontra a palavra de Deus, Lutero era praticamente, ele era leigo na palavra de Deus, conversava isso com o reverendo Maurício e teve aula pela manhã aqui. Por que que eu perdi, né? Estava lá numa boa ação, mas eu queria estar aqui ao mesmo tempo. Foi gravado, será? Foi? Maravilha, vai estar no nosso site, olha aí, vou ouvir depois. Mas Lutero, até os 20 anos de idade, ele era um leigo na Bíblia. Ele achava que o que se falava e o que se tinha na Bíblia era o que os padres citavam no missal romano, e apenas e somente isso. Quando ele vai para a biblioteca da Universidade de Erfurt, que ele tem um encontro com a Bíblia e começa a folhear as suas páginas e começa a ler, ele olha para Romanos 1:17, que nos diz: o justo viverá por fé. E é essa fé, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, não há classe social, não há rico, não há pobre, não há cor, não há país, todas as nações. E que louvor maravilhoso foi o desta noite. Como é bom às vezes, viu, Vlad, dar uma mexida assim no louvor, porque alguns cânticos ressurgem. A gente entra na programação, mas de vez em quando a programação é mexida, e eu pude ver aqui: de todas as tribos, povos e raças. É isso, não há distinção. Deus veio para todas as nações, para delas retirar os seus eleitos. Olha que lindo. Por isso que nós podemos confiar. Martin Lloyd-Jones vai nos resumir isso: o homem que tem fé é o homem que não se olha mais e não olha para si mesmo. Não há confiança nas suas próprias obras. Você não pode se salvar, queridos. Por mais que você queira fazer boas ações, como algumas outras religiões dizem por aí, por tudo que você possa fazer, tentar ser a pessoa mais correta do mundo, se você não tiver a fé entregue pelo próprio Deus, aplicada no seu coração, você não pode ser salvo. E Martin Lloyd-Jones continua: ele já não olha para qualquer coisa que ele, o próprio homem, era. Ele não olha para o que é agora. Ele não olha para o que ele espera ser. Ele olha inteiramente para o Senhor Jesus Cristo e a sua obra acabada, e repousa sobre isso sozinho. Sem medo. Sem culpa. Porque ninguém pode nos acusar. Nem o diabo, nem a própria lei de Deus, que confronta o nosso pecado, pode nos acusar. Nem a nossa própria consciência, que muitas vezes entra em conflito por causa dos nossos próprios erros. Mas a graça do Senhor Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado através do sangue do seu Filho. Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, querido, não há o que temer. E como que essa justiça vem? Mas como Deus pode permanecer justo, pastor? Por que que Deus é justiça? E por que que Ele consegue ainda assim, olhando para a minha vida, olhando para os meus pecados, vendo o que eu faço de errado, eu sou falho? Como que Deus assim ainda pode permanecer justo? Manter um registro perfeito de ser justo e sempre fazer o que é certo, e fazer homens pecadores, que merecem a sua justiça, inclusive, se tornarem justos, justificados. Eu retorno a pergunta para vocês: não seria esse próprio Deus, na verdade, tão abundante em justiça, também tão abundante em amor? O Deus que é justiça é o Deus que ama, e que decide na sua justiça retirar, escolher, captar para si aqueles a quem ele amou antes da fundação do mundo. Deus te escolheu, querido. Todos nós merecíamos a justiça de Deus, sim, o afastamento por causa da sua ira contra o pecado, mas ele decidiu nos justificar, sendo o próprio Cristo o advogado, sempre sendo o próprio Deus juiz. Não existe conflito de causa. Não falamos que o Espírito Santo e o próprio Filho e o Pai se comunicam numa trindade? Jesus nunca vai perder a sua causa, porque ele é Deus. E Deus nunca vai deixar de ser justo, justo juiz, porque ele é Deus. E se ele faz assim, ele escolheu te salvar. E se ele faz assim, ele escolheu te perdoar. E ninguém pode te acusar, porque nós temos um advogado infalível e nós temos um justo juiz que nos ama. Por isso, como pode haver justiça de Deus, que vem de Deus? Como pode um Deus justo justificar a mim e a você? Volta um pouquinho, Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que espera alguém vê, como espera? Nós fomos salvos na esperança em Cristo Jesus, pela redenção que veio de Cristo Jesus. A redenção é uma palavra que nos leva ao Antigo Testamento. Naquela sociedade agrícola, não era preciso muito para uma pessoa se endividar. E a pessoa, provavelmente, ela tinha que se vender. Provavelmente, ela tinha que se escravizar para poder pagar as suas dívidas. Assim, a lei de Deus, se você olhar para o Antigo Testamento, ela previu que deveria existir um Goel, ou seja, um Redentor, que compraria a dívida de escravidão de alguém que lhe fosse um parente próximo. Isso é Levítico 25, 25. Depois você pode dar uma olhada lá. O que Paulo está nos dizendo é que por meio de Cristo Jesus, nós não somos mais escravos do pecado, da morte e principalmente do julgamento. Ele é o nosso Goel. Ele é o nosso Redentor. E quando ele nos compra para sempre. Por isso que eu e você nunca poderíamos pagar essa dívida. Essa dívida e essa liberdade, a dívida foi cancelada e a liberdade chegou ao teu coração. Porque você conheceu o Redentor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você foi liberto, querido. O Pai te justifica através da obra do seu Filho. Aqui está o caminho, para mim e para você. O caminho que Deus justifica pecadores e torna esses pecadores injustos em filhos justificados. Quando você olha para o versículo 34, que vai dizer: quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mais uma vez, ele está colocando ainda a figura e a linguagem jurídica. Existe alguma condenação? Pode existir alguma condenação por parte da sua mente, por parte de Satanás, ou por parte até mesmo da própria acusação da obra da lei? Porque nós não conseguimos cumprir um pingo sequer da lei de Deus. Ela serve para mostrar, para ser um balizador, para ser um orientador de que nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus, e que nós devemos nos esforçar, sim, para cumprir a sua vontade, para amar o Deus da lei, que entregou o parâmetro de como devemos viver. Mas Cristo nos justificou, sendo ele a finalidade da lei, ele cumprindo a lei em nosso lugar. John Murray escreveu e nos disse o seguinte: Deus amou tanto os objetos da sua ira que deu o seu próprio filho até o fim.
Deus remove a sua ira e insere amor no nosso lugar. Deus nos vê por causa do seu amor através de Cristo Jesus. Porque nós fomos revestidos de Cristo. E Ele nos enxerga através de Cristo Jesus. Ele nos ama por causa do sangue de Cristo Jesus. E assim, Deus não está deixando de lado a sua justiça. Na verdade, o próprio Deus se transformou em justiça. A cruz, ela não compromete a ira de Deus e o seu amor. Não há um desequilíbrio entre a sua ira contra o seu pecado e ao mesmo tempo o seu amor. E também não quer dizer que vai satisfazer cada metade. Em vez disso, Deus está satisfazendo plenamente a cada situação dessa. Tanto a sua ira quanto o seu amor. Quando você olha para a cruz, nesta mesma ação, a ira e o amor de Deus, ambos foram vindicados, ambos demonstrados, ambos expressados perfeitamente, ambos brilham. A ira de Deus sobre o pecado e o amor de Deus sobre mim e sobre você, plenamente cumpridos. A cruz é uma demonstração tanto da justiça de Deus como do seu amor justificador. Por isso, a maravilha da cruz é que no mesmo curso, no mesmo percurso, ela tanto satisfaz o seu amor quanto a sua justiça. Assim, no mesmo instante, Deus demonstra que é o juiz e que se importa o suficiente com o seu mundo para estabelecer o seu padrão e responsabilizar a raça humana pelo seu pecado. E também é o justificador necessário para nos restaurar e nos perdoar. Por isso, nenhuma condenação há. Ninguém pode te acusar. Porque quem pode ir contra a palavra de um pai? Quando o seu filho pequeno vem correndo, pedindo a sua defesa, e o pai entra à frente daquele filho para defendê-lo, somente o pai pode exercer a correção sobre aquele menino se ele estiver errado. Mas é também o pai que pode assumir por ele qualquer erro. E somente o pai é que pode perdoá-lo. Por isso, o que nós estamos vendo nessa noite é que Deus nos trata como filhos adotados em Cristo Jesus. É o Deus justiça. É o Deus amor. Por isso ninguém pode se levantar, porque ele se coloca como justo juiz, mas ele vai muito mais além. Ele se coloca nessa frente como pai, para dizer que nos ama e que nos perdoa. Esse é o Deus de amor. Esse é o Deus de amor, pai daqueles dois filhos perdidos. O filho mais novo que saiu e o filho mais velho que ficou. Quando esse pai se coloca à frente, se coloca no caminho da vida, que vai para nos alcançar, que vai para nos buscar, ele nos justifica, nos colocando novamente na família de Deus, na filiação. E a filiação é o anel. Anel no dedo, você voltou para casa. Sandália nos pés, não mais os espinhos ou as agruras das acusações. E roupa nova, porque você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro e as suas vestes se tornam mais alvas do que a neve. É assim que Deus faz. O Deus justo e justificador daqueles que têm a fé em Cristo Jesus. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu. O que Paulo está dizendo é que a garantia da nossa liberdade está na morte de Cristo. Mas ele coloca um aditivo dizendo, ou antes, como quem diz, melhor ainda, não ficará só nisso. Porque no Antigo Testamento você percebe que o pecado era perdoado por causa da morte dos animais. E ficava nisso. E as pessoas eram perdoadas. Mas a obra de Cristo é muito mais além. Muito mais do que pedimos ou pensamos. A obra de Cristo é totalmente perfeita, porque nós poderíamos ser perdoados e continuando como raça humana. Mas ele morre e antes ressuscita, nos dando a garantia da vida eterna. E ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo fecha um ciclo da comunicação do Espírito, do Pai e do Filho. Por isso, querido, diante das situações da vida, não tema qualquer tipo de acusação, qualquer tipo de condenação. E mais, ainda que você não esteja enfrentando nenhuma turbulência de dúvida se você é salvo ou não, ou se Deus perdoa ou não os seus pecados, mas você pode estar enfrentando uma situação muito trágica e muito complicada na sua vida material, no seu cotidiano, no seu trabalho, no seu dia a dia. Sabe o que Deus diz para nós ainda, além disso tudo? É que Jesus Cristo está diante do Pai, intercedendo por mim e por você, preocupado com o seu dia a dia. Por isso, você que entrou aqui nessa noite, tenha certeza que Ele cuida dos pequenos detalhes da sua vida. Deus se importa com você. Ele não apenas te salvou, e lógico, isso é o principal. Isso é o melhor de tudo. A eternidade já começou. Estaremos com Ele para sempre. Mas a vida não acabou aqui. Você vai continuar estudando, você vai continuar trabalhando, você vai ter uma sequência de vida dessa semana com a sua família, relação interpessoal com seus pais, com seu cônjuge. Coisas vão acontecer, situações vão se apresentar. E saiba que com cada situação dessa, Deus se importa com você. Na saúde, se houver qualquer tipo de problema, se você tiver que enfrentar uma situação como nós estamos enfrentando, Jesus Cristo está intercedendo por nossas famílias. Jesus Cristo está intercedendo pela sua casa. E não é como se tivesse alguém de joelhos implorando. Não, é o próprio Deus que se tornou justiça por mim e por você, que está conversando com o Pai, como se pudéssemos praticamente ouvir o Espírito Santo batendo com o nosso coração e o Filho dizendo: é isso, Pai. É isso que vamos fazer. E é assim que ele vai chegar lá. Sabe por quê? O mal que se levanta hoje contra a sua vida, você pode se perguntar: por que que isso está acontecendo? E se José tivesse parado lá no Antigo Egito, se ele tivesse ficado satisfeito com as tentações na casa de Potifar, talvez ele não tivesse sido preso. E foi... estou pegando uma cola do nosso retiro. E foi porque ele foi para a prisão e não negou a sua fé e o seu amor a Deus, é que ele continuou na prisão, porque o copeiro e o padeiro não se lembraram dele. Porque talvez, se ele tivesse saído da prisão, talvez ele tivesse sido só um auxiliar da padaria do faraó. Mas foi porque ele manteve firme a sua fé e a sua esperança, sem entender o que estava acontecendo naquele momento. Mas lá na frente, quando ele se torna governador do Egito, passando por cada situação ruim da sua vida, é que no final, lá na frente, ele entende, dizendo aos seus irmãos: olha, vocês intentaram um mal contra mim, mas esse mal Deus transformou em bem. Aquilo que era para perdição, aquilo que parecia cova, aquilo que parecia prisão, Deus transformou tudo para que a nossa família fosse salva. Porque se José não tivesse ido para a prisão, porque se José não tivesse sido vendido como escravo, porque se José não tivesse resistido às tentações, Judá não teria sido salvo. E olha que enquanto José estava sendo preso e castigado injustamente, o seu irmão Judá estava com dinheiro, curtindo uma vida boa lá fora. Mas mesmo assim, Deus transformou uma injustiça na sua justiça, porque da raiz de Judá saiu a raiz de Davi, e da raiz de Davi saiu o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que foi para a cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos dizer isso aqui: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem nos condenará? É Cristo quem nos justifica. Todas as coisas cooperam, queridos, Por isso nós podemos levantar nessa noite dizendo graças a Deus por tudo que acontece em nossas vidas. Sejam elas boas ou ruins, lá na frente nós vamos entender. Não importa o que você encara essa semana, saiba que nenhuma acusação há contra você. E o que vier agora nem se compara à glória do porvir. É por isso que Paulo está dando essa série de explicações. Por isso que ele faz essas 5 perguntas retóricas que nós vamos estudar ainda daqui para frente em Romanos. Para dizer para mim e para você: Deus te glorificou, tem esperança e tem atitude cristã passando pela vida. Eu quero orar com você. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Ele faça com que a sua e a minha vida estejam totalmente firmadas nestas esperanças. Na esperança da fé, na esperança da cruz, na esperança do batismo, por exemplo. Água. Deus escolheu palavras simples: água, sangue, pão, vinho, para que você entendesse o quanto Ele te ama. Cruz, madeira, cravos, pregos, em todos eles estavam o meu e o seu nome. Éramos nós que éramos para estar naquela cruz, e Ele nos justificou para que nenhuma condenação e nenhuma acusação estivesse mais sobre mim e sobre você. Por isso, querido, quando você é tomado do pão, quando você é tomado do suco da uva, tirado do uso comum, dê graças a Deus, porque nenhuma condenação mais recai sobre a sua casa, nenhuma condenação mais recai sobre o seu coração. Louve ao Senhor, não é mais um rito, não é mais um momento litúrgico da igreja, é um momento de dizer glórias ao nome do Senhor, porque Ele me restaurou, porque Ele me tirou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Curve a sua fronte, vamos orar. Bendito Deus, glorificado seja o teu nome.